bem, estamos em condições de começar. No final da reunião da manhã, foi feito o pedido pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP que adiássemos o ponto 4, a apreciação e votação do projeto de texto de substituição do projeto de lei nº 142/12, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, Lei contra a Precariedade, e das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do PCP e do PS. Na altura, não estava toda a gente presente, e aquilo que aconteceu foi que decidimos que seria amanhã ao meio-dia. Sucede, o Sr. Deputado Vieira da Silva chamou a atenção, que amanhã, e também não estava, que amanhã tem reunião, conferência de presidentes, e portanto a minha ideia é fazermos isto às 10 da manhã amanhã. É possível para todos? E vamos tentar adiar as audições uma hora. Tínhamos uma audição marcada para as 10. Se conseguirmos que aqueles que vamos ouvir possam vir às 11, se não, temos uma alternativa que não me parece muito simpática, que era fazer quinta-feira depois de plenária, mas como há greve geral, se calhar é pouco solidário. Ou então, sexta-feira, mas às 9:15? Sexta-feira às 9:15, 45 minutos será suficiente? A questão é que temos uma baliza de tempo. O que pode não ser... Faça favor, Sr. Deputado Vieira. Era isso que eu queríamos tentar. Às 10 da manhã tínhamos uma audição marcada. Se conseguirmos que a entidade que vamos ouvir não se importe de vir ao meio-dia, temos o problema resolvido, porque nem sequer mexemos no das 11. Os das 11 ficam às 11. Temos é uma hora para fechar os trabalhos. Da maneira Aiveca, faça favor.
Sr. Presidente, se for mesmo às 10, eu posso, porque depois tenho uma outra especialidade às 10:30 na COFAP. Portanto, isto é assim. Portanto, tem que ser mesmo às 10. Mas para a parte do Bloco de Esquerda também damos a indicação de voto muito rapidamente. E despachamos rapidamente. É que depois às 10:30 eu tenho outra especialidade.
Quem conduzirá os trabalhos será o deputado Mário Ruiva. Às 10. Às 10. É? Então vamos tentar que a entidade que iríamos ouvir às 10 passe para o meio-dia. Não temos que mexer na das 11. Não, assim não mexemos na das 11. E marcamos a reunião às 10 com este ponto, o ponto 4 de hoje. Está bem? E convém avisar o deputado Jorge Machado e o deputado Artur Rego. Muito bem, então assim ficaremos. Vamos passar ao primeiro ponto, apreciação e votação das atas 132 a 134. Recebemos por correio eletrónico o procedimento habitual. Há um ponto prévio. Faça favor, Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrarmos na ordem de trabalhos, e porque atentando à mesma verifiquei que não havia nenhum ponto relacionado com a matéria que aqui vou introduzir, portanto, no período antes da ordem de dia, queria interpelar o Sr. Presidente e a mesa pelo seguinte. Nós verificámos agora com mais atenção, com mais detalhe, que na nossa ordem de trabalhos para a reunião plenária de sexta-feira está agendado o ponto 2 com o título texto de substituição da Comissão de Segurança Social e o Trabalho à proposta de lei número 120/12, é a questão das compensações. E nós estamos a tentar perceber, Sr. Presidente, uma linguagem muito direta, o que é que vamos discutir e o que é este ponto? Porque havia a proposta do Governo, a proposta de lei 120, ainda não há nenhum texto aprovado, a proposta do Governo não chegou a ser discutida em generalidade e, portanto, queremos perceber o que é que nós vamos discutir nesta matéria no ponto 2 do plenário de sexta-feira. Obrigado, Sr. Presidente.
Bom, é uma pergunta que era mais ou menos esperada. Nós fomos avançando no tempo e, enfim, relativamente a este assunto e colocámo-lo com essa designação para discussão pública. Entretanto, o Governo retirou a proposta a PPL 120, porque o podia fazer em termos regimentais e realmente o modo como, como está apresentado para discussão não é o modo, eventualmente, o modo mais acertado. Contudo, recebeu um despacho da Sra. Presidente da Assembleia da República em sentido favorável, mas eu creio que ainda estamos em condições de poder corrigir essa situação. Porque, enfim, do ponto de vista político todos percebemos do que é que se trata. Do ponto de vista regimental, eu entendo, não sendo eu um especialista em regimento, nem sequer sendo jurista, que realmente isto cria alguma confusão. Exatamente. Portanto, isto cria alguma confusão. Por isso, eu ouviria os outros grupos parlamentares para ver se nós conseguimos resolver esse problema e se percebemos na sexta-feira exatamente o que é que está em causa, porque, enfim, politicamente sabemos o que está, não é? É claro para todos. Agora, conviria que a letra de forma correspondesse àquilo que todos nós sabemos que vai ser objeto de discussão. E, portanto, ouviria outros partidos exatamente sobre o mesmo assunto para ver se conseguimos resolver este problema, que em boa hora foi colocado por grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Maria Naiveca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, trazia exatamente isso para colocar. É que tem que haver, formalmente, tem que haver a retirada da PPL 120 e um texto de substituição dessa mesma PPL vindo da parte do Governo. Não pode. O Governo tem que fazer a substituição. Parece-me. Porque o grupo parlamentar do PSD e do CDS fazem um texto novo que substitui a inicial proposta do Governo, numa fase em que vamos fazer a discussão na generalidade. Portanto, eu creio que, em primeiro lugar, tem que haver a retirada do Governo para se manter a outra e passa, na minha leitura, Sr. Presidente, se calhar a projeto de lei do PSD e do CDS. É a leitura que faço, porque os grupos parlamentares não podem apresentar propostas de lei, não é? E, portanto, terá que haver uma retirada da PPL e a sua substituição por projeto de lei e nessa circunstância terá que ser um projeto de lei do CDS e do PSD. E, portanto, é uma coisa nova, sabendo nós que tem o mesmo texto, ou parecido, ou versa sobre a mesma temática, mas é uma coisa nova.
Muito bem, muito obrigado. Mais alguém pretende intervir? Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, caros colegas. Eu vou deixar na comissão a informação que tive acesso e que coloco à consideração de todas as senhoras e senhores deputados. Segundo a informação que obtive, o assunto foi discutido em conferência de líderes sobre esta questão. Em conferência de líderes, a senhora Presidente expôs os seus pontos de vista. Posteriormente, houve por parte do grupo parlamentar do PCP algumas questões colocadas sobre a matéria que foram em tempo devido esclarecidos com a posição da senhora Presidente da Assembleia da República, que concorda com o processo que está em curso e pelo qual, pela nossa parte, estamos disponíveis a votar um texto que consideramos pôr nesta fase à consideração como texto de substituição da PPL 120, uma votação indiciária. Chama-se uma votação indiciária. É esta a nossa posição, que nos advém da reunião que houve em conferência de líderes e apenas poderei dizer aqui nesta comissão.
Não sei se viu a palavra. Muito bem. Vamos ponderar um pouco. A PPL 120 já foi retirada, isso? Já foi retirada. Podia ser retirada até à data da votação e foi retirada já há algum tempo. E no despacho da Sra. Presidente, tanto quanto me foi informado, enfim, entrou este texto de substituição. Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com toda a consideração e estima que o Sr. Presidente sabe que tenho, e até pelos demais colegas, mas efetivamente estamos a falar não só de política, mas estamos a falar de instituições. E estamos a falar do funcionamento de uma comissão parlamentar que tem de ser respeitado. Eu respeito muito também a senhora Presidente da Assembleia da República e os seus despachos, mas nós também temos a nossa própria autonomia e devemos pugnar até pela defesa também daquilo que entendemos que é o melhor para o funcionamento da comissão e dos seus trabalhos. E, portanto, nessa matéria continuo e continuamos a não estar tranquilos nem satisfeitos. Quer dizer, a questão é, primeiro, como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até aqui, Sr. Presidente? E a retirada da parte do Governo, da sua proposta de lei, sem ela nunca ter ido a discussão na Generalidade no plenário, é um grande problema. Eu acho que o Governo, como noutras matérias, aqui andou depressa demais, andou com pouco cuidado e andou, e eu estou a tentar ter algum tento no, nas minhas palavras, mas andou com alguma arrogância. Andou com alguma arrogância na sua relação que tem que ter de respeito com a Assembleia da República e das competências da Assembleia da República. Já não é a primeira vez que o Governo dá por adquirido determinadas matérias, determinados caminhos de diplomas legislativos que vão num sentido ou noutro, sem esperar pelos procedimentos próprios. Portanto, isto denota alguma arrogância. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista insurge-se contra e não está aqui para fazer, novamente numa expressão muito direta e popular, não está aqui para fazer fretes ao Governo, como é evidente. E, portanto, não aceitamos que esta matéria, que tem que percorrer os seus prazos próprios do ponto de vista regimental e político, é uma matéria que do ponto de vista político é muito sensível e tem que ter espaço para discussão, inclusive é para a apresentação de propostas. O Partido Socialista não está neste momento em condições, como é evidente, nem foi convocado, nem supervisado para esse efeito, para apresentar propostas de alteração que queira apresentar, ou até para votar. Isto é coartar completamente as competências desta Comissão, as competências dos deputados. E, portanto, isso não podemos aceitar. Por muito que convenha à maioria, acho que se abre um precedente grave. Um precedente grave. E, portanto, se o Governo retirou a proposta antes dela ser discutida na generalidade no plenário, a minha questão é agora nós vamos votar o quê? E depois, se quisermos apresentar propostas de alteração, vamos apresentar propostas de alteração a quê, como e quando? É que é preciso esclarecer bem estas questões.
Muito bem. Pediu a palavra? Não, a questão, aquilo que eu vou aduzir é o seguinte, o Governo, tanto quanto me foi explicado, tinha até à data do agendamento para retirar a proposta, até à data, e retirou a proposta. Ora, retirou a proposta depois de nós termos enviado para apreciação pública, em votação em comissão, recordam-se que até o fizemos por urgência, e isso não mereceu o voto unânime, como é evidente, o texto de substituição. E, portanto, há aqui uma, direi eu, que não domino estas questões do ponto de vista formal, uma descoincidência temporal, não é? Porque se o Governo tivesse retirado na sexta-feira, as coisas já poderiam, na próxima sexta-feira, as coisas já poderiam funcionar de forma diferente, creio eu. Creio eu. Mas ainda não tinha havido. Podia retirar.
Não. Mas teria que ocorrer essa grande discussão sobre a proposta de lei neste momento.
O artigo 139 diz. O artigo 139 diz o seguinte: a Comissão Parlamentar pode apresentar texto de substituição, tanto na generalidade como na especialidade, sem prejuízo dos projetos e das propostas de lei que se referem, quando não retirados. O texto de substituição é discutido na generalidade em conjunto com o texto do projeto ou proposta e, fim da discussão, procede-se à votação sucessiva dos textos pela ordem da sua apresentação. E ela se manteve-se.
O PSD e o PP diziam que iriam fazer o debate em torno desse texto de substituição, mas só que o Governo retiraria a proposta.
Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que todos nós fazemos uma interpretação como achamos por bem, não é? É assim mesmo. E eu sugeria, porque sei que esta matéria foi discutida em conferência de líderes, porque sei que esta matéria, quando o Governo retirou, tanto quanto me foi transmitido, a sua proposta de lei, foi porque houve e apresentou um texto de substituição, foi porque a matéria foi tratada e abordada no fórum que já referi. Sugeri ao Sr. Presidente e à Comissão que, num espírito de clarificação e de, eu acho, total preservação do bom funcionamento das instituições, fosse avaliado junto da Sra. Presidente, através do Sr. Presidente que representa esta Comissão, qual o percurso, a forma e as razões que estiveram na base de todo este processo, fim do qual poderia o Sr. Presidente, com a concordância dos senhores e das senhoras deputadas, convocar uma reunião de urgência e debatermos a matéria. Esclarecidos estes pontos, acho que ficaríamos todos melhor informados e em melhores condições de cada um defender os pontos de vista que acharem por bem.
Parece-me uma boa sugestão, mas ouço fazer esse respeito. O Sr. Deputado Vieira da Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu não queria contestar, parece-me que isso é, não vejo outra hipótese de prosseguirmos senão um procedimento desse tipo. Em todo caso, julgo, Sr. Presidente, que não pondo em causa as competências e muito menos o respeito que tenho para o Sr. Presidente da Assembleia da República e pela Conferência de Líderes, que não é aceitável para nenhuma comissão ver agendado para debate um documento da responsabilidade dessa comissão, não tendo sido sequer essa comissão citada a produzi-lo. Quando está agendado e é público para debate em plenário, suponho que na generalidade, um texto de substituição da comissão, desta comissão, sendo que esta comissão, sobre isso, nada disse, nem ninguém lhe perguntou nada. E isso é algo que não podia acontecer, no respeito pelo funcionamento e pela dignidade que as comissões parlamentares têm. E julgo que, com toda a propriedade e com a natural elegância que o Sr. Presidente já demonstra saber utilizar, que essa preocupação devia ser transmitida à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Que a designação que foi adotada para este texto substituído, a designação que foi adotada para esta iniciativa, sabemos assim, não foi a melhor. E creio que a designação é que é altamente confundente, eu aí compreendo o que estão a dizer e eu diligenciarei para que as coisas sejam repostas, se for possível, tal e qual como têm indicado e sugerido. Creio que aqui a designação de texto da Comissão, pois tem razão, não houve nenhum texto produzido pela Comissão. É verdade. Ainda que, enfim, tenhamos assentado no envio para a apreciação pública exatamente deste texto, etc. Portanto, isso fizemos-lo. Agora, a designação que ele tem pode não corresponder e seguramente não corresponde à designação, não é o texto da Comissão, é o texto apresentado, texto de substituição apresentado pelo PSD, CDS-PP sobre a PPL 120. E, portanto, o modo como ele agora está agendado para sexta-feira, a designação que tem, não é realmente a designação correto. E é isso que nós temos que ver e que temos que acertar. Mas se aceitarem a sugestão da Sra. Deputada Mercedes Borges, eu, no final da reunião, assim farei.
Sr. Presidente, nós consideramos que não está aqui em causa a legitimidade dos proponentes, quer o PSD, quer o CDS-PP, de apresentarem texto de substituição a uma iniciativa legislativa. Isso está consagrado no regimento, não há dúvidas quanto a isso. Dois problemas. Um, aqui referido e abordado, que tem a ver com o nome. O texto não é de substituição, não é proposto pela Comissão, é proposto por dois grupos parlamentares, isso acho que é facilmente resolúvel. Outra questão é saber se, efetivamente, nós podemos apresentar um texto de substituição de uma iniciativa legislativa que foi retirada, que é a substituição sobre o vazio. E isso suscita-me dúvidas, mas também tenho que partilhar aqui que vou falar com o meu camarada Bernardino Soares, ver o que é que foi decidido em conferência de líderes e depois se calhar teríamos melhores condições de discutir isto amanhã durante a reunião da comissão e não hoje. Neste momento não tenho... Isto é, acho que é importante ouvir o que é que a Conferência de Líderes disse sobre esta matéria e eu não estou em condições de reproduzir o que é que lá foi dito.
Bem, agradeço. Mais intervenções sobre este ponto, senão, Sra. Deputada Mariana Ivec.
Sr. Presidente, não adiantando grande coisa, mas de qualquer forma, havia uma forma muito expedita de ter resolvido o problema, que era o Governo ter adotado como texto de substituição a proposta dos partidos que o suportam e tinha transformado a PPL 120 na PPL 184. E era muito simples e, portanto, podia ter feito isso. Podia ter feito isso e isso estava absolutamente certo e teríamos mandado para discussão pública o texto de substituição do proponente. O que é aqui complicado é os partidos que suportam o Governo fazerem este texto de substituição a uma PPL e por isso eu acho que tudo isto é complicado. É um bocado inédito. Por outro lado, Sr. Presidente, queria aqui levantar um problema. As comissões devem funcionar, com todo o respeito, e têm feito por todos os membros que a integram. Agora, eu chamo a atenção que tem que haver alguma compreensão, nomeadamente com os partidos que têm menos representação, que estas reuniões de emergência alteradas desta maneira provocam-nos grandes complicações, Sr. Presidente. Eu, por exemplo, faltei uma audição neste momento que teria que estar presente porque, de facto, tínhamos aqui agendado a apreciação e votação do Projeto de Lei 142, que agora se transportou para as 10 da manhã, quando eu às 10 e meia tenho outra discussão na especialidade. Bem, sei que estes são problemas meus e, portanto, não vou querer que a Comissão resolva. Peço apenas um pouco de compreensão sobre estas matérias. Se, entretanto, aqui agora colocam uma outra reunião de urgência, Sr. Presidente, há comissões que se dirigem aos deputados a dizer solicita-se a presença de Vossa Excelência na reunião da comissão, não importa, agora, ponto. Até as comissões já se arrogam o direito de mandar SMS a dizer que solicitou a minha presença agora, ponto final. É simples. Quer dizer, é uma coisa... Pronto, eu peço alguma compreensão. Especialmente às pessoas aos partidos que só podem ter uma pessoa que não tendo, que tendo muitos dons, há um que ainda não conseguem ter.
Fica registado. Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, eu acho que, concordando com a solução apontada, aliás, parece-me de bom senso a proposta do Sr. Presidente e útil, queria aduzir argumentos para esse diálogo, essa discussão com a Senhora Presidente. A questão aqui é uma questão que tem que ser colocada muito diretamente. Primeiro, pode haver um texto de substituição de grupos parlamentares de uma proposta que já foi retirada? Pode manter-se esse texto de substituição quando a proposta foi retirada? É porque depois o percurso desse texto de substituição dos grupos parlamentares inviabiliza toda a discussão e alterações subsequentes que os outros grupos parlamentares queiram apresentar. E esta é que é a questão, de facto, que justifica eu estarmos aqui com este tempo. E, portanto, esta é a questão fundamental aqui. Sendo que depois há formas de resolver isto, mas isso cabe aos grupos parlamentares e sobretudo ao Governo que criaram esta situação que podem resolver este problema.
Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Obrigada. Completando a questão que o Sr. Deputado Nuno Sá solicitou ao Sr. Presidente que acrescesse, que colocasse na avaliação que vai fazer com a Sra. Presidente, eu aduzia o seguinte, sendo decorrendo um debate na generalidade, se os demais grupos parlamentares, quando esta proposta de substituição baixar à Comissão para a Especialidade, podem ou não apresentar as respectivas propostas de alteração. Apenas a completar o nosso ponto de vista, senhor. É para completar, porque deduzi da pergunta que formulou o senhor deputado, que estava implícito que não poderiam. Nosso ponto de vista, podem. E para completar a questão, eu agradecia que clarificasse também essa situação, por favor.
Muito bem. Eu então irei, irei falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República e amanhã então conversaremos às horas, tentativamente às horas que já estão marcadas, sobre o tema, de modo a resolvermos esta situação. Vamos passar então agora à ordem do dia, é possível? Ponto 1, apreciação e votação das atas 132 a 134. Foram recebidas no vosso correio eletrónico. E, portanto, vamos adotar o procedimento habitual, vamos votar em bloco, depois se houver alterações é sempre possível fazê-las. Votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade. Distribuição da seguinte iniciativa legislativa, PPL número 156/12, do Governo, procede à segunda alteração à Lei número 102/2009, de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, conformando com a disciplina do Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de junho, que transpôs a Diretiva nº 2006/123 da Comissão, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno e respectivos pareceres. Aqui o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada, autor ou autora do parecer, será indicado por complementar do PS, não sei se já estão em condições.
Já, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Helena André, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado. Fica registado. Ponto 3. A apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 147/12 do Governo estabelece os regimes jurídicos do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho. Sr. Deputado, autor do parecer, ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, a quem eu dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos. Sr. Presidente, a proposta de lei 147 reúne todos os requisitos para seguir na restante tramitação para a conclusão da iniciativa legislativa. Optamos por, nos considerandos, fazer uma mera referência às noções que esta proposta de lei nos traz, portanto, de forma objetiva, para não entrarmos em debate político, uma vez que também na parte 2 expressamente dissemos que reservávamos essa posição para plenário. Realçamos o facto de a nota técnica ser anexo obrigatório, que dá um bom complemento ao parecer, e a própria proposta de lei permite tomarmos conhecimento das três figuras, sendo que apenas realçava que no ponto 1 dos considerandos irá ser incluída a expressão do mecanismo equivalente, porque apesar da lei no seu título não ter qualquer referência ao mecanismo equivalente, no seu objeto tem. E, portanto, como o considerando 1 pretende referir o objeto e não o título, no número 1 dos considerandos iríamos fazer incluir que aí não refere. Portanto, reproduziu-se o título da lei quando se pretendia reproduzir o artigo 1º, que é o do objeto, e o objeto refere os dois fundos e o mecanismo equivalente. É só, Sr. Presidente.
Obrigado. Peço desculpa, estava aqui a fazer um comentário lateral, não foi por falta de respeito. Não sei se sobre este ponto alguém pretende intervir. Não havendo intervenções, vamos então passar a votar o parecer. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. O ponto 4, então, passará para amanhã às 10 da manhã, tudo indica. E passamos ao ponto 5, apreciação da nota de admissibilidade da petição 265/12 da iniciativa de Rui Lopes Leitão, solicita à Assembleia da República que utilize os meios ao seu alcance para averiguar se estão asseguradas as condições para a continuidade da Fundação António Manuel Figueiredo Sardinha, que é uma fundação IPSS. E, portanto, receberam também o ponto, a nota de admissibilidade, que genericamente diz que está em condições, não é? Se bem estou recordado. Não sei se sobre este ponto alguém pretende fazer alguma intervenção. Sr. Deputado Nuno Sá?
É só para dizer, Sr. Presidente, eu vi que o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar indicará posteriormente o relator, só para esse efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de solicitar ao Sr. Presidente que, se for possível, nos indique a data prevista da reunião na próxima semana, por forma a poder agendar audiências que estão pendentes, no sentido de as regularizarmos com a maior brevidade possível. Mas isso depende do dia em que for marcada a reunião da Comissão, para poder articular com os demais
membros. Nesta fase, e com todo o risco que a marcação de reuniões comporta, e que aumentou consideravelmente nas últimas sessões, será na quarta-feira ao meio-dia.